palhaçada isto. Palhaçada.
Quem é que começa? Eu não me lembro.
Sou eu. E é uma palhaçada isto tudo que acontece nesta nossa vida. É uma palhaçada. Uma palhaçada porque é assim. Não tínhamos episódio lançado nem há 3 dias e eu já tinha que andar a fazer folhas de Excel para os bilhetes das amigas todas que querem ver as outras paneleiras ao vivo. Por amor de Deus.
Primeiro, querido amigo do meu coração, vai-te lixar, paixão da minha vida.
É verdade,
tu fizeste a folha do Excel, fui eu.
Porquê?
Eu,
tu és expertise.
Eu dei-me ao trabalho. Eu dei-me ao trabalho de criar uma folha de Excel em que tu só tens que escolher a opção sim.
Eu vi.
A opção não.
Eu vi, eu fiquei maravilhado, eu assim. E depois pensei, para que é que ela quer o número de telefone das outras? E depois percebi, é para receber o MBWay. Percebi logo.
E conseguires perceber que aquele número é daquela pessoa, que é para conseguires verificar que o pagamento efetivamente foi feito e poderes emitir o bilhete e enviar o bilhete à mana.
Claro. Na folha de Excel, o que é que eu fiz? Adicionei a coluna dos e-mails que faltava para poder enviar os bilhetes às manas.
Uhum.
E como eu também...
Que eu não percebi porquê.
Eu não sou do Excel, mas sou da organização...
Ok.
Já criei etiquetas automáticas para pôr nos e-mails e já está tudo arrumadinho na pasta de...
Lindo.
Ah, com o código HDC. As manas estão a mandar...
Ah, acho que há a vir, pois.
As manas estão a mandar os códigos de... no MBWay, vem. Eu disse logo, metes o prefixo HDC para eu ter o...
Uau!
Ai, está super giro, adoro. E o e-mail está organizado. HDC bilhete... 8 e 9, HDC bilhete 30. E elas recebem assim, o assunto está assim, para elas quando forem ao mail mostrar à entrada, já saber onde é que está, facilmente.
E do que é que nós estamos a falar, caras mães
do nosso
coração?
De quem não sabe do que é que estamos a falar? Estas duas tontinhas decidiram fazer um episódio ao vivo. Para comemorar o episódio 100 do podcast, não é?
Uhum.
Já que não fizemos nada do segundo aniversário, passou e nós...
Mas já...
É o aniversário.
Houve uma mana que... atenção, manas. Houve uma mana que nos teve mandar mensagem a dizer parabéns pelo segundo ano do podcast.
Não, e eu li aquilo dizer... Mas está parva.
Está parva.
Fomos ver e é verdade. Coitadinho. E não fizemos nada. Nem um postzinho no Instagram.
Nada. Nós somos pessoas ocupadas, multimilionárias, pessoas de negócios. Temos muito com que nos entreter. Ai, está muito difícil. Mas
explica lá.
Não me recordo.
Episódio 100, dia 16 de junho.
Mês 6.
Vá, continua a dar a tua informação.
Ah, o episódio.
És a Lenka do podcast.
Ah, mas a Lenka não fala. A Lenka só tem um par de mamas enorme.
Continuas a ser a Lenka, mas pelo cu.
É porque aceito. Ah, está bem, é justo, parece-me bem. Então, dia 16 de junho, para as manas que ainda não sabem, vamos ter o nosso episódio ao vivo. Vai ser o episódio número 100. Na verdade.
Não é o 100.
Segundo as minhas contas, o episódio vai ser gravado no dia 16, mas ele não vai sair na segunda-feira a seguir. Vai sair na outra segunda-feira a seguir. Mas pronto, isso agora não interessa nada.
Não interessa para ninguém.
Então, não interessa para ninguém. Nós vamos gravar um episódio.
Nem é o 100 de quantidade,
16.
É só de número.
Claro, 100. Vai ser um episódio 100 noção.
Exato.
Acho que podemos ir por aí.
Ai,
parece-me bem.
Eu espero que seja sem
raciocínio.
Eu espero estar tão bêbado que vou estar nervosa.
Eu vou estar podre bêbado. Atenção, malta, vamos estar podres bêbados. Mas vamos dar todas as informações. O que é que se passa? Dia 16 de junho nós vamos ter um episódio gravado ao vivo. Portanto, basicamente, nós vamos juntar-nos os dois. Vocês ficam ali ao pé de nós. E nós vamos fazer, olha, junto de vós, tudo aquilo que nós fazemos num episódio, ao episódio que nós gravamos os dois. Portanto... com uma pequena agravante ou mais-valia, que é as pessoas que vão estar na plateia a assistir-nos, que vão ser no máximo 35, vão
não,
ter
não, já não vão ser 35, faz 35 menos o número de bilhetes que já temos vendidos.
Ah, sim, vá, no final, no total são 35, sendo que já temos um determinado número de bilhetes bastante considerável vendidos. Portanto, se quiserem vir assistir, despachem-se, que isto está quase acabado. Mas, apesar de eu pensar que ninguém nos queria ir ver... Até estou bastante sensibilizado. Pá, e aquilo que vai acontecer é, nós vamos gravar um episódio ao vivo, a malta vai participar, vamos comer, vamos beber, vamos ter música durante ali um tempo após o episódio, ou seja, o evento vai durar cerca de 3 horas, vamos ter um episódio com cerca de 1 hora e meia, depois vamos falar convosco, vamos tirar fotos.
Dá beijinhos, dá autógrafos, tirar fotos.
Dá beijinhos, autógrafos, na ponta da piroca, na ponta do rabinho, quando vocês quiserem.
Na piroca, só dou autógrafo na piroca a quem tatuar.
é assim, é assim. Não, os nossos namorados vão lá estar, portanto, esse tipo de autógrafos tem que ser num sítio à parte, resguardado, e por isso, se eles perceberem, ok?
O que acontece na casa de banho fica na casa de banho.
Claro, e
isso resulta para Las Vegas.
É, autógrafo. É uma Las Vegas mais pequenita. Pronto, portanto, vamos ter episódio, vai ser gravado na A Sala. É um espaço ali à frente da Assembleia da República, na zona do Rato. Se vocês precisarem de ir para lá de transportes, utilizem o metro, é a melhor opção. Se não forem transportes, é muito perto do ISEG. Não sei se sabem onde é que é. Pronto, não. Mas é mesmo à frente da Assembleia da República. Não há nada que enganar, é mesmo à frente.
Eu vou ter contigo a casa e tu levas-me, porque eu não sei o caminho.
Perfeito. Eu não. Vai ser a outra... Ah não, se calhar tem que ser eu a levar-te. Sim, a gente vai. A gente
organiza. Não te preocupes. Sim,
o que é que se passa? Aquilo é um espaço que não é naquela zona, não é muito fácil para estacionar. Vai ser sexta-feira a partir das 21 horas, como é vocês chegarem um bocadinho antes, e por volta das 10 para as 9, um quarto para as 9, mas não se esqueçam que aquilo é no centro de Lisboa, portanto não é muito fácil estacionar. Vão com alguma antecedência. Transportes, usem o metro, é a melhor opção. Mais coisas importantes. Vamos, não, tipo, aquilo não é para jantarem lá, ok, mas vamos ter comida, vamos ter bebida, vamos ter croquetes, vamos também ter uns bolo, croquetes. Temos um espaço exterior para fumar também, caso vocês fumem. Aquilo é um espaço onde foi feita a after party da série Pôr do Sol, não sei se vocês conhecem, provavelmente viram na RTP1, se não viram.
Não vamos ter fiambre, não é?
Não.
Por amor de Deus.
Por amor de Deus, vamos ter aipo semeado pelas freiras budistas do Nepal, que são coitadinhas, sem cabelo nenhum, são carecas.
Ok. Ai, é que eu só gosto, eu só gosto de manteiga de lavagante suado, colhido nos mares da Suíça.
Mares da Suíça, muito bem, parece-me bem. Um lavagante assim gostoso, suadinho, mas suadinho sem ou com exercício?
É na sauna.
Agora fiquei nervosa. Parece-me bem. Manas, está tudo dado. Acho que o bilhete tem a moda, custa a módica quantia de 6 microfones. Como Francisca adora dizer. Adorei microfones.
Eu penso a longo prazo. E nas deduções das taxas de IRS.
Fogo! Vai lá, vai, nem pensar. Está quieto.
As informações estão no Instagram para quem quiser ver.
Exatamente. Vão ao Instagram do Hás de Cá Vir. O Instagram é
as.de.k.vir.
Muito bem. Vocês mandam mensagem. O Francisco está a tratar de receber as vossas reservas, de receber os vossos pagamentos e também de vos enviar os bilhetes. Bilhetes que foram eles, tanto a publicidade do podcast toda, como os bilhetes para este episódio ao vivo, foi feito pelo Morgadinho. Diogo Morgado, reside na zona da Águeda, é um fofinho, trata das nossas redes sociais. E pronto, mais informações, mais coisas. Acho que está tudo, não é?
Mais coisas. Pronto, já tivemos 8 minutos de publicidade, ainda faltam 10 minutos de merda, portanto, temos
Sim,
que falar.
Vamos ter comida e também vamos ter bebida.
Já disseste.
Portanto, nós vamos levar garrafas de vinho, ok? Vinho.
Não bebam muito.
Vai haver vinho branco, vai haver vinho tinto. Peçam bebidas. Vocês, enquanto houver stock, vocês não vão ter que pagar nada, ok? Nós vamos ter um stock considerável de comida e de bebida. Não vão ter que pagar nada. Os 6 euros incluem tudo o que estiver disponível para comer e beber. Se acabar, pronto, vocês forem os glutões, pronto. Aí têm que recorrer ao bar do próprio espaço. Mas se, enquanto houver, é comer, é beber, é ouvir merda, que é o que basicamente a gente vai dizer, e participar no episódio. Eu acho que vai ser giro, vamos ter música.
Vai ser muita giro.
Vai ser engraçado e vai ser muito giro nós nos conhecermos e partilharmos um bocadinho as nossas experiências e nós percebermos de onde é que vocês nos conhecem,
quem nos ouve?
Como é que chegaram ao podcast, quem nos ouve, isso é claro. Ah, e muito engraçado é vocês levarem amigos e amigas e amigos que não ouçam o podcast e que sejam apanhados totalmente desprevenidos, porque vamos ter experiências engraçadas.
Eu acho por um cheeseburger vais passar uma noite a rir e depois se gostares ouves na internet. É assim, não, que, depois, é assim que se vende a ideia.
Vai estar tudo cheio de paneleiras e vais mamar na boca de alguém, muito provavelmente.
Sim. Portanto, até porque depois há um after party numa discoteca qualquer ali perto.
Exato, depois talvez a gente pegue ali nos restos dos cocretes que sobrarem, vamos a comer até à discoteca e depois vamos para a discoteca a seguir, pronto, mamar na boca dos nossos namorados, obviamente.
Ninguém.
Sendo que no dia a seguir existe a marcha do orgulho LGBTQIA+.
Vou dormir na tua casa.
Está bem, parece-me bem.
Para ir à marcha.
Está bem, está bem. Sim, não vale a pena ir para a torre se voltares depois no dia a seguir passar
por horas.
Claro. Até para reviver os velhos tempos, parece-me bem.
O Henrique não, não, vão ser, não vão ser os velhos tempos porque ele vai estar no sofá.
Claro. Então, vais reviver o sofá.
Exato. É o teu sofá.
O teu local, o meu sofá, que é o teu local de apoio e de dormida quando cá vens.
E o muito vosso bem. Quando estão todos ressacados. Porque depois toda a gente se monta no sofá, não é?
Ai, eu adoro. A melhor parte, quando nós vamos sair à noite, é que no dia a seguir eu vou para o sofá ao pé do Francisco, com mantas atrás, a Bia fica de um lado, eu fico do outro, o Tiago fica do outro, como se houvesse três lugares, e ficamos a ver Friends e a comer McDonald's, porque nós somos gordas.
Exato. É só ressaca, toda a gente sabe.
Só ressaca, fantástico. Vamos começar o episódio de hoje.
Não, vá, temos que falar sobre merdas que a gente costuma falar normalmente, que são 10 minutos, que foi aquilo que já falaste em publicidade, já fizemos a publicidade, aquilo que tínhamos pendente, e coisas novas da nossa vida e coisas assim. É que eu desde a semana passada, eu gravámos o episódio, lançámos segunda-feira, mas eu fiz tatuagens novas do sábado, tatuei-me porquinho, tatuei-me os códigos de barras, que funcionam.
Eu sei que os teus códigos de barra que funcionam são super engraçados, mas eu confesso que fiquei totalmente apaixonado pelo teu porco.
O meu porco é a coisa mais fofa de sempre.
É, e vou-te já dizer uma coisa que é, eu queria fazer uma tatuagem aqui assim de lado na, como é que isto se chama? Costela?
Na costela. Costela.
Na costela, aquela tatuagem que te enviei a ti e mais 400 pessoas e que as 400 pessoas disseram, e tu também, inclusive, pronto, 401,
ridícula,
disseram que a tatuagem era... É uma merda, já. Eu caguei na vossa testa, vou fazer à mesma, mas em vez de fazer na costela, estou a pensar a fazer na parte de trás do outro cotovelo. Portanto, no direito tenho o contorno da Bia e do Piccolo. E, exatamente. Onde tu tens o teu porquinho, estou a pensar a fazer a minha tatuagem.
Fazes bem. A tatuagem não deixa de ser uma merda, mas a localização é fixe.
Esta tatuagem é totalmente a minha cara, portanto estás a dizer que eu sou uma merda, é isso?
Não. 70-30.
Puta. Ah, bem, tu é
70
que sabes.
Para não, claro.
Então, claro, obviamente. Então, mas espera lá, tu fizeste três tatuagens de uma vez.
De uma vez só.
O porquinho. Porquê que é o porquinho? Porquê é que serve
porquinho? Porquinho é porque eu tenho pancada do porquinho. Sempre tive, sempre adorei porcos. Acho a coisa mais fofa quando são bebés, claro. Quando são grandes, a gente come.
Viste o porquinho baby? Mas claro, é que os bebés também comes.
Vi o porquinho baby 1 e o 2.
Muito bem, mas sabes, tu te comes leitão, certo?
Pouquinho, muito raramente.
Ai, eu adoro leitão, é a melhor coisa da vida.
Mas eu não como. Os únicos leitões que eu comia tinha 20 anos e eles tinham 17 ou 18.
Está bem, tudo bem. Mas tinham pouca ou muita gordura. É que os leitões são conhecidos por ter gordura, por ser que são saborosos.
A gordura é diferente, não é muita. É diferente. É terra. É diferente. É nova.
Ah, gostas deste brebre? É diferente. Está bem. É diferente. Ok.
Mas pronto.
Mas o porquinho vem de onde? Espera lá.
Já das histórias gostaste... da faculdade. Não, o porquinho já vinha de histórias da faculdade. Se tu olhares para o dossiê, vais encontrar muitos porcos. E o que é que eu chamo o dossiê? Já nem sei onde é que ele está, nem sei se existe. Mas durante a faculdade toda eu usava os apontamentos das outras pessoas para ler uma vez antes de ir para os exames e para as frequências, não é?
Claro, obviamente.
E durante a faculdade toda eu consegui compilar um dossiê de matéria. As outras pessoas faziam um dossiê por cadeira. Eu fiz um dossiê da faculdade. Não é? E aí há montes de vezes, vai aparecer montes de vezes os porcos desenhados em muitos dos posts que eu fazia no Facebook, que era a rede social da altura, era sobre porcos. Havia amigos próximos na altura da faculdade que me chamavam mesmo Pig, porque eu adorava porcos. E adoro.
Tinhas então, o rabinho cor-de-rosa.
Tenho o rabinho cor-de-rosa.
Oh, tão fofo.
E pronto, e decidi que queria fazer um porquinho. E fiz um porquinho, pronto.
Gosto muito. Ele é mesmo muito, muito fofo.
Ele é a coisa mais muito, fofa muito, deste mundo. Eu adoro.
Muito, muito querido. Mas fizeste mais duas, que foram dois códigos de barras.
Dois códigos de barras. Eu pensei numa prenda para o dia da mãe, não sabia o que havia de oferecer e sempre quis fazer algo em homenagem aos meus pais, assim. Mas não gostava daquelas coisas pirosas de escrever os nomes, não gosto sequer de lettering em lado nenhum, nunca pensei em nada que me fizesse sentido tatuar. Com frases.
O meu namorado fez isso tudo. Adoro.
Exato. Mas nunca achei que fizesse sentido.
Se calhar Não é? Vais arranjar um problema com ele.
Não. Nunca achei que fizesse sentido para mim. Lá está.
Uh-huh.
Acho que não, claro. não me identifico. E sempre pensei uh-huh. muito fora da caixa. Então lembrei-me, porque não uma alternativa qualquer que fosse gira, que fosse a minha cara, numa localização que, ok, é uma coisa que não invalida nada, se eu quiser tatuar as pernas todas com outras coisas, não está a invalidar nada, e sempre achei muita piada a cena do, é quase como se fosse um boneco, não é? Um código de barras uhum. e assim era giro. Então pensei, então, ainda comecei com aqueles geekolândias que eu tenho de, vou transformar o nome deles em linguagem lit e consigo tatuar o nome.
Que é isso?
Lit é uma linguagem usada, já não se usa, acho eu, mas há 20 anos atrás, quando tu querias escrever coisas rapidamente na internet, tu usavas números em vez de letras. E se tu pensares um 4, por exemplo, é um A.
Um 4 é um A. Para mim um 4 é um D.
Escrito à máquina.
Ah, ok.
Não é? Um 4, a forma do 4 faz um A. Mais ou menos.
Isso é muito antigamente, efetivamente, porque hoje em dia ninguém pensa no escrito à máquina, não é?
Pronto, mas é a linguagem LIT existe. E o LIT era escrito com L, E, 3, 3, 7. E é L, E, E, T.
Ah, ok.
Percebes? Era muito giro, era muito giro, era muito giro.
Eu nunca tinha ouvido falar disso.
Tu não eras geek de informática, eu era.
Zero, zero, zero. Eu era geek das séries e dos
filmes. Eu é que devia ser o PIT, não tu, portanto.
Totalmente. Ai, por isso, ainda coisas esta semana, não tens noção, mas...
Mas pronto, depois pensei, mas espera lá, se isto só avalia a grossura dos traços e a diferença entre espaços, de certeza que deve dar para criar letras em código de barras. E então gerei num site os nomes dos meus pais. É claro que, como são várias letras, aquilo é quase um código de barras para cada letra. Ficava uma coisa muito grande, que esteticamente não iria ficar tão giro e iria ser impossível do objetivo final, que era funcionarem. Era conseguir identificá-los com uma aplicação ou com qualquer coisa e ler-se o que lá uhum. está. Portanto, não ia dar. E pronto, pus só as iniciais. Portanto, na perna esquerda tenho o nome da minha mãe, um P, para ela, e no, na perna direita tenho um L, para ele, de Luís.
Ok. Então, e o D? Vais para onde? Na ponta da piroca? O D de Diogo?
É, na ponta da língua, que é onde ainda não chegou.
O que é que ainda não chegou na ponta da tua língua? É porque...
O D... Vários D já cá chegaram, dedico, mas...
Parte do D já esteve, não é?
Para com isso, que nojo. Ai, que inferno, estávamos mesmo muito bêbados.
Está cheio de saudades. Estávamos, é um facto.
Mas pronto.
Bem,
e tu?
Sabes que eu, como não percebo nada da área de IT, comecei a ouvir um podcast às sextas-feiras sobre IT, para tentar perceber aquilo que as pessoas dizem. Porque a Barbra Streisand da Cloud, AWS, e eu, ai, para de tentar-se dizer que eu não percebo o que estás a dizer. Poupa, eu quero poupar dinheiro, dá-me descontos. Pronto, é o que eu faço.
Exato. Mas quando tiveres dúvidas, podes pronto. Ligar.
Ah, filho, não posso, estou no meio de uma call com eles com 15 pessoas, com CEOs da Google, cá, tipo os presidentes do Google pois. Em Portugal, não posso ligar para ti.
Pois
enfim,
não.
Whatever, olha. Entrega para Deus. Então,
mas tu tens de fazer um Excel
tema...
com as notas para a reunião.
Um Excel não. Por acaso, normalmente utilizo aí um Word, confesso.
Ah, traidor.
Ou um bloco de como notas.
É que... Traidor. Quadriculado, ao menos?
Sim, nós não podemos apostar as fichas todas na mesma casa. Portanto, eu utilizo o Excel para 80%, 85% talvez da minha vida. Os restantes... 15 a 20% eu tenho que utilizar as ferramentas do Office para elas não se sentirem sozinhas, abandonadas.
Não fosse o PIT e a teres que fazer negócios com o preço dessas aplicações, já, não é?
Já tenho o Windows 10. Já tens o Windows 10.
Há dois
no
anos.
No teu trabalho tenho...
11.
Não, desculpa, se calhar não estou a dizer bem.
É o
11. É o 10, claro. Não, não. Tu és doido.
Eu sou doido.
Mas agora não interessa nada.
Interessa, agora não interessa. Agora interessa-me imenso.
Francisco, temos 20 minutos e não começámos o episódio.
Mas estamos a falar de coisas interessantíssimas. Eu tenho o Windows
para
11.
Ti,
eu tenho o Windows
99% 11. Das pessoas que nos estão a ouvir não querem saber disso para nada. Inclusive
eu tenho o Windows 11 desde 5 de janeiro de 2023.
Ai, que bom, estou tão contente por ti. Pronto, então, o que é que se passa?
Pronto, já tens o Windows 10. O episódio 10. De boa.
Hoje, o Francisco, enquanto o Francisco está a receber as vossas reservas dos bilhetes e organizar um Excel fantástico feito pelo melhor amigo dele... e recebeu os vossos pagamentos. Adoro que vocês o transfiram o dinheiro para o Francisco. Ele nunca teve tanto dinheiro na conta dele, manas. Vocês não têm noção. Ele está rico.
Eu acho. Mas que é porque vendi a casa mesmo.
Isso agora não interessa.
Eu vou agarrar no dinheiro todo que me mandar e vou fugir com ele todo. Para onde? Para Cuba. Para Cuba. Do Alentejo.
Do Alentejo.
E só é um bilhete de ida, não é de volta.
Nem para volta, volta. Chega, não é? Não. Pronto. Ah, manas, é assim, eu sei que alguns de vocês já nos disseram, ah, 6 euros é um bocado caro. Houve uma pessoa que me disse isto. Eu disse, manas, pensa que é, são 3 horas de evento, é uma hora e meia de episódio, mais croquetes, mais sandes, mais bolo, mais vinho, pronto.
Por amor de Deus.
Malta fixe. E conhecerem as outras manas que ouvem o mesmo podcast de vocês.
Se fosse para a Cristina Ferreira, mostrar sapato e nossa senhora, pagavam 20.
Não, ninguém vos pagava nada. Vocês não pagavam nada, mas ninguém vos pagava nada, ok? Tipo, pronto. Ninguém quer saber de vocês. Portanto, pensem bem. Hoje temos um episódio muito importante.
Estás a ser tóxico.
Que é para falar de nós, mal de nós próprios.
Ah, eu não li nada disso no Excel, peraí.
Ah, então não leste.
Se era para fazer um episódio a falar mal de mim próprio, eu tinha feito um Excel.
O que é que se passa? Nós da comunidade, manas, vamos hoje tentar perceber se existe ou se não existe homossexualidade tóxica. Será que existe? Será que não existe? Claro que existe. Vocês estão aí no carro a levar a loiça ou em casa a limpar o pó? Digam-nos, existe ou não existe? Mas antes disso, vamos lançar para o ar a curiosidade da semana.
A curiosidade da semana. A curiosidade da semana. Com Diogo Coelho assim, e Francisco Crispim.
Tananã. Muito boa noite. Ficamos a saber que uma mana, mais concretamente, uma mana que usa o laser Alexandrite, nos mandou uma curiosidade bastante interessante. Para quem acha ou achava que levar ghosting, que por acaso foi o tema do episódio passado, era algo mau, fiquem atentos que o nosso Pokémon desevoluiu e agora temos os zombies. Basicamente é quando a pessoa faz ghost a outra pessoa, mas depois acaba por voltar dos mortos e volta a enviar-lhe mensagem depois de meses a fio.
Meu Deus.
Eu nunca tinha pensado nisto, mas realmente é interessante. Quer dizer, há o ghosting, que é aquele, o gajo que desaparece.
Yeah. E há o zombie, que é o que volta.
Volta para nos comer o cérebro. Porque, que é que, como quem diz, foder-nos a paciência. Boa.
É. Realmente. Obrigado, mano. Mas agora que penso nisso, isso já aconteceu várias vezes. Desapareceu do nada.
Não é?
Olha, está vivo.
E nós nunca pensámos nisto. Tipo, ah, é o zombie. Não, tipo não. Mas realmente faz todo o sentido. E acho que é mais aparentemente uma nova tendência.
Ou seja,
que
normalmente... não deu certo a razão do ghost e voltou à prateleira do supermercado.
Oh, yeah. Normalmente isto acontece por duas situações. Aliás, nós já falamos aqui em vários episódios sobre a capacidade de colocar pessoas na prateleira. O problema é quando nós somos as pessoas na prateleira. Normalmente isto acontece por duas situações. Primeira, quando a pessoa deu um ghost porque a cena que estava a tentar com outra pessoa não correu bem e pensa, ah, vou voltar outro, pode ser que ainda lá esteja. Ou, quando a pessoa que deu ghost viu a pessoa em questão, a pessoa que deu ghost, na rua ou nas redes sociais, a pessoa mete assim uma foto mais badalhoca e ela pensa, epá, espera lá.
Verdade.
Que a pessoa não está mal? Se calhar vou lá.
Olha, verdade. A maior parte dos zombies é destes. Que me veem na rua. Porquê? Porque eu vou poucas vezes a Lisboa para o bairro lá de sair. E quando me veem, pensam assim, não é nada diferente das fotos, bem gatinho.
Mas agora, a sério, quantas vezes é que tu passas por uma pessoa na rua, que tu até já falaste no Instagram ou noutra rede social qualquer, e tipo, ah, falaram um bocadinho e tal, tchau, nunca mais ninguém falou, e de repente passas por ela na rua, vocês veem-se e pensei por ti, acho que te vi.
Exato.
Como é que estás? Estavas muito bem, não é?
Yeah.
Totalmente.
Acontece bué vezes isto.
Olha. É uma coisa muito zombie. Frequente. Muito mais frequente.
Zombieland.
Olha, podes começar o episódio com o tema que eu escrevi, que eu vou só fazer um xixizinho, se faz favor.
Outro?
Coração. Mano, estás a ver algo. Vocês pensam que nós começámos o episódio agora, e nós efetivamente começámos, mas nós já estamos a falar para aí há uma hora e meia antes de começar o episódio. Verdade. No off. Portanto, eu tenho mesmo que ir fazer um pipi.
Tá bom.
Manda coisas para o ar.
Então vá, vou mandar coisas para o ar. Não, vou falar do episódio. Como é assim? Então, pronto, o Diogo já nos deu assim um... Já abriu o pano, não é? Toxicidade homossexual. Será que há homossexo, bicho, marico, gays? E eu espero que eu tenha dito bem. Ele vai ouvir o episódio e vai-me escafiar a cabeça por causa disto. Será que existem homossexo, marico, bicho, gays tóxicas? Este é o tema à discussão de hoje. Portanto, não se esqueçam, já falámos sobre isto em termos de masculinidade, portanto, em termos de homens para homens, sejam eles hetero, gays ou bis, ou trans, ou pans, ou qualquer uma das orientações sexuais. Hoje vamos falar especificamente sobre ser gay e ser tóxico. Existem várias coisas que geralmente estão associadas à comunidade gay, não é? E que acabam por nos caracterizar aos olhos das pessoas que não fazem parte da comunidade. Mas o mais importante que isso são as coisas ou temas que uma pessoa da comunidade não gosta de ser olhada de lado. Não é?
Já voltei.
Ok. Já estava aqui no ponto 2 do teu Excel.
Ah, muito bem.
Já estava a falar sobre isto, no ponto 2. Portanto, o que é que nos pode diferenciar, ou pelo menos segmentar em vários grupos, não é? É quem é que é a diva da pop que tu gostas? Uns são Team Beyoncé, outros são Team Britney Spears, outros são Team Jessie J, outros são Team Lady Gaga, não é? E isto tudo faz criar aqui uma certa segmentação da própria comunidade, não é? Porque toda a gente
dessas
sabe que
todas
os gays que gostam da Beyoncé é a melhor.
Ah, pronto, era o que ia perguntar.
Ela dessas é a verdadeira todas, diva é que era? E rainha, não é?
Pá, assim, eu acho que existem picos, ok? Já sofri muito do pico do Alipa, muito.
Ai,
estranho, quando foi o concerto dela ano passado. Sim, muito, mas... Podem haver muitos picos de algumas divas que vão aparecendo. Temos uma Dua Lipa, depois temos a Rihanna, depois temos a Ariana Grande, etc, etc, Lady Gaga, etc. Mas uma coisa eu concordo contigo, que é... Existe
uma
que
fica
que
para
é sempre.
Sempre. Não, duas. Neste a momento... Britney também fica para sempre. Eu acho que sim. Eu acho que quem nos está a ouvir está a gritar por ela.
Atenção...
Eu não concordo.
Assim, eu dancei Britney Spears na escola, na festa de final do 6º ano, ok?
E agora, ressacada depois
amava.
De uma noite de discoteca, ainda temos que a ouvir, portanto...
Pá, mas eu vi espetáculo dela ao vivo e é francamente fraco.
É. Eu sempre foi a minha opinião, claramente.
É. Mas é assim, ela
nunca contou nada especial.
Espetáculo show-off
ela dá. Não é?
Não, não é que nem isso. É que nem isso. Ela dançava. Ela dançava bem. Ela tinha personalidade. Ela era um bocado teatral. Ela dava show, ela dava espetáculo. Tu não vais ver a Britney Spears para ouvir música, para ouvir a cantar.
Não, eu vou ver a Britney Spears porque fui arrastado pelos cabelos só.
Provavelmente, tal como ela. Assim, mas pensa assim positivo: tu foste arrastado para ver o show dela, mas ela provavelmente terá sido arrastada pelo pai para ir fazer o show. Portanto, ela por ela, também um para o outro. Não é? A questão é que Britney Spears, tu não ouves música, ela, pelo menos não ouves ela a cantar. Tu vais ver um espetáculo como um todo, com dança, com bailarinos, com luzes, com fogo de artifício, etc, etc. Pronto, não vais ver uma Beyoncé, não vais ver uma Lady Gaga, que também tem muitíssimas, não vais ver uma Whitney Houston, Mariah Carey, etc, etc. Não vais, porque não tem comparação sequer possível. Mas pronto, vamos lá ver.
Eu acho que ela é só a filhada da Madonna, ponto. Ela levou com a madrinha a Madonna e foi arrastada e achavam que ela era a princesa da pop e pronto.
Ela nos via mais de 2003, andou uma má na boca dela. Eu não sei o que é que tu andas a fazer com a tua madrinha.
Que a minha madrinha não sei, mas que o padrinho não comenta aqui.
Eu sou pela inclusão. Eu já estive perto de fazer com o teu padrinho também, mas não aconteceu.
Não é esse padrinho que eu estou a falar, hein? É o padrinho oficial.
Ah, estava a pensar nesse padrinho, ok.
Não, e nem estou a falar do padrinho de família, porque esse padrinho eu não o conheço quase, porque não vejo há 20 anos. Estou a falar do padrinho
nem
oficial,
eu.
Porque é o da faculdade.
Por amor, nem eu.
Não me interessa entrar em pormenores, eu não fiz nada com o meu padrinho. Nunca nem foi à espanhola, nem nada.
Talvez tenha comido alguma
coisa. Na rua do Joaquim dos Santos Vaquinhas, número 2, na altura, quando eu morava lá.
Oh! Lá está, o nome tem tudo a ver contigo, Vaquinhas.
Vaquinhas.
Então... Exato. Mas além de gostarmos de divas da pop, nós normalmente a comunidade LGBTQIA+, e mais os gays, vá por assim dizer, também gostam de outras coisas, como por exemplo o RuPaul Drag Race.
RuPaul eu acho que ainda divide mais do que as divas, porque há dois segmentos, que é os que veem e os que não veem, e dentro do segmento dos que veem, é quem apoia quem, que aquilo já tem quantas temporadas?
Pai, umas 15, acho eu.
Pronto, estás a ver, são 15 temporadas como se fosse o Big Brother, portanto...
Já ninguém aguenta. Exato. Mas pronto, quem sou eu para dizer mal? É pesdengate, especialmente se a pessoa for solteira. Nós normalmente achamos, tipo, ai e tal, tu és gay, és solteiro. Ah, mas eu não tenho grinder. Não tens grinder? Como assim?
Também há outro segmento.
O que é que tens a fazer?
Não é? Há os que usam, têm, os que não usam. Têm. E dentro dos que usam, são todos tóxicos uns para os outros. Há a pila pequena, há a pila grande, há a cu aberta, há a cu fechado. Ah, já comi, já conheço.
No mínimo 22 centímetros. Expliquem-me, por amor de Deus, o que é que vocês fazem com 22 centímetros? Porque eu não faço nada. É, fico olhando e penso, não.
Bater claras em castelo ou assim?
Foda-se. É horrível, como é que é possível? Não, ninguém faz nada com aquilo. Festas e discotecas.
Também, mas isso é moda. Fico. Acho que isso é mais moda geral do que é que está a bater muito e o que é que está a bater pouco.
Sim, e acho que também é um bocado por fases. Se calhar no verão há muitas festas e há muitas discotecas, não é? Porque festas em barcos, festas na praia, festas da blá 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 blá.
Festas aqui agora não é que não há nenhuma, não é?
É sim.
Nem festas no sítio.
Uma pessoa que mora por trás do sol posto, não é? Aliás, tu é que moras por trás do sol posto.
Exato.
A pessoa é assim, assim, não é? Redes sociais, especialmente conteúdos gays e sexys nas redes sociais.
Ai, não sou nada tóxico em relação a isso. Eu nunca falei mal de ninguém. Ai, querida, sou tão tóxica, afinal.
Ai, que Anitta tão linda. Mas sabes que a Anitta está a treinar para poder ficar toda gostosa e voltar a tirar fotos badalhocas e pôr isso nas redes sociais.
Tu és.
Eu vou levar na boca. Eu vou levar na boca. Mas eu até gosto.
Pronto. Outra coisa que divide as pessoas, a moda, das roupinhas, da alto couture, não é? Porque umas são ricas, outras são pobres, umas têm bom gosto, outras têm mau gosto, claramente.
E aquelas pobres, mas que fingem que são ricas e que decidem ir à moda de Lisboa e essas coisas assim do género que eu não faço ideia.
Com sacos de
lixo, acho que se chama
quase.
Moda de Lisboa. Pronto, exato. Mas eu estou aqui, eu estou a tirar fotos, eu sou entrevistado pelo blog da Barbra Streisand que ninguém ouve e ninguém quer saber.
Exato.
Eu nunca fui a uma moda de Lisboa, achas que nós devíamos ir?
Eu sempre senti a pressão que devia ir uma vez, mas nunca me senti preparada porque sou, além de tóxica, também sou vítima de toxicidade. Portanto, eu nunca fui porque eu achei que não tinha classe para isso.
Não tens classe. Então, e se nós formos no próximo ano só com t-shirts do Astro Gavir compridas para fazer tipo vestido?
Ai, só de saltos altos.
Com botas.
E altos brincos.
Saltos altos de botas. E que brincos.
Ai, eu achava maravilhoso.
Tu levas nas duas orelhas, eu levo só na esquerda, que é só onde eu tenho o buraco.
Exato.
Fora outros, mas pronto, isso agora não interessa nada. Mas, por que não?
Porque sim, fazer acho publicidade. Que sim. Acho que podemos ir passar uma vez à noite em moda Lisboa, andar para trás e para frente a bater chinelos ou botas, ou o que tu quiseres bater.
Queres bater? Parece-me bem. Então bora, para o próximo ano. Mas não, agora a sério, manas, moda é uma coisa que normalmente está muito ligado às... às manas, não é? À comunidade LGBTQ, à comunidade gay, em concreto.
Ainda é preconceito. Porque ainda se ouve muito, não é? Mas ainda se ouve muito do preconceito de se queres ter gosto e se fores mulher, leva um gay às compras.
É verdade. Aliás, há muitas raparigas hetero que acham que a melhor coisa do mundo é ter um amigo gay para ir com elas às compras, porque os namorados não têm paciência para isso.
Exato. Porque nós temos um sentido estético e de moda completamente diferente.
É muito engraçado, porque quando eu vou às compras, de roupa pelo menos, levo uma amiga minha atrás que é para ela me aconselhar, porque eu não tenho assim muito jeito.
É giro, porque quando eu vou às compras, já defini em casa o que é que quero, já fui ver à net, chego lá, compro e venho embora.
Perfeito, maravilhoso. Eu também tento fazer isso. O que é que me acontece? Na aplicação da Zara, eu chego lá e 90% não existe na loja.
Pois, mandas vir online.
Especialmente com os meus tamanhos. Porque eu chego lá e só há XL e L's. E eu penso, manda para caralho.
Exato.
É verdade. E por fim, o sexo casual.
Ai, que nojo.
É assim, eu quando eu aqui, eu acho que é assim.
Pessoas
eu
que
acho
fazem que isso.
Eu tenho uma teoria, não tenho uma teoria, mas eu fiquei informada há pouco tempo do seguinte, que assim, eu pensava que o sexo casual era uma coisa que existia muito na comunidade gay.
Existe muito em toda
que
a
são
gente.
Homens... Pois, é que são homens a fazer com homens e tal e coisa. Mas depois eu percebi que nos Tinders de vidas, e assim, com malta hetero a falar, também acontece muito sexo casual. Muitos homens e muitas mulheres que vão pinar com pessoas do sexo oposto, assim, um bocado random, sem se conhecer muito bem. Inclusive, à noite, conhecem-se e tal. Portanto,
sexo é sexo, sexo é bom, sexo é sexo, deixa-as fazer o que elas quiserem. Oh.
Olha, por falar em sexo, acho que isso é um dos temas de uma das músicas da Rita Lee que faleceu a semana passada.
Sim, sim.
Não é? E é uma grande pena. Há músicas dela que são fantásticas. Já agora sim. Deixar aqui.
E essa do sexo é espetacular. Gosto muito assim, dessa música dela.
Eu acho que ela era uma pessoa, falando aqui rapidamente sobre a Rita Lee, para aquilo que eu percebi dela, ela era uma pessoa muito à frente no seu tempo.
Sim. Muito vanguardista, muito para a frente, muito quebra preconceitos, muito choca para educar. Sempre foi.
É verdade. E eu acho que a última coisa que eu vi dela foi. Isto é um bocado tonto, mas eu revi há uns meses atrás a novela O Beijo. Vamp. A novela Vamp. Que estreou no Brasil em 1991 e que é em Portugal em 1992, e revi há uns tempos no Globo, na Globo, aliás, e a Rita Lee entra nessa novela, tipo uma participação especial para ir nos 3 episódios, uma coisa do género, e ela faz de vampira também, e ela canta lá umas músicas dela à altura, e eu recordo-me de ir procurar músicas dela, tipo no Spotify, assim, e ter gostado imenso para a altura, e estamos a falar tipo há 30 anos atrás.
Ela era completamente antissistema, não é? Completamente fora da caixa onde estava a tentar metê-la. E sempre foi uma mulher que lutou pela igualdade e que lutou por direitos humanos básicos.
Sendo que ela era lésbica, penso eu, ou estou enganado?
Nunca cá veio a casa.
Mas também ia à casa fazer o quê? Fumar cachimbo?
Ou maconha?
E a maconha? Ai, a maconha. Não. Vá, próximo. Se ela não for lésbica, mandas perdão.
Estou a procurar.
A que sim.
Ela é um lado lésbica. Ela assumiu um lado lésbico em 2009.
Ah, ok.
Sempre foi meio masculina, diz ela.
Ai, não.
Sou lésbica, mas apaixonou-se por um homem. Portanto, ela era basicamente bissexual. Admitiu que tinha uma parte lésbica. Não sei, estou aqui a ler por alto, não posso estar.
Ela é uma pessoa que gosta de pessoas.
Era uma pessoa que gostava de pessoas e acho que ela se desprendeu dos conceitos que regiam a sociedade na altura e saiu da caixa. Se calhar hoje em dia já era muito mais autoafirmada, não é? Mas era muito mais autoafirmada e já saberia, se calhar, definir-se melhor. Ela simplesmente sabe que na altura era lésbica, gostava de mulher, interessava-lhe o corpo da mulher, interessava-lhe a sexualidade. Na parte feminina e apaixonou-se por um homem. Pronto.
Atenção, eu sou gay, sinto-me atraído por homens, mas eu acho que o corpo feminino é bastante mais bonito à vista do que um corpo masculino.
Se for bem feito, sim.
Ah, claro, está bem.
Não estou a ser tóxico.
Está bem. Não estás a ser má pessoa. Eu penso que um corpo feminino, de uma forma geral, é mais bonito. Não sei se é mais sexy, eu acho que é mais bonito.
Sexy, claro. Já falámos sobre isso, ser sexy é uma questão de postura e não de corpo.
Exatamente, temos um episódio sobre isso.
Em termos de corpo, acho que tem os seus bons e os seus maus, tal como o corpo do homem tem os seus bons e os seus maus.
Mas tu queres mamar na boca do homem, certo?
Mas a minha sexualidade não se prende àquilo que eu acho interessante ou não em níveis físicos, não é?
Claro, obviamente, sim.
Portanto...
Bem... Mas vamos lá continuar. Bem, o gay, além de se esforçar para ser aceito pela comunidade como um todo, além de se esforça, ou precisa de esforçar para ser aceito pela própria comunidade LGBTQIA+, e é por isso que temos aqui este episódio. E se não o fizer, muitas vezes sofre bullying dentro da própria comunidade. Por exemplo...
Credo, como é que tu não sabes o que é elite?
Não sabia o que era. O que é que queres que eu te faça?
É o mesmo que não saberes a letra completa do Baby Boy da Beyoncé. Tipo, é só ridículo.
Olha, querido, estou à espera que tu prepares um episódio que tu disseste que ias preparar sobre conceitos da comunidade LGBTQIA+, para nós falarmos sobre eles aqui. Já o preparaste?
Quais conceitos?
O LIT, por exemplo.
O LIT não é da comunidade LGBTQIA+, é dos meus amigos informáticos e geeks. Não tem nada a ver com isto. Não vou trazer essa gente para aqui.
Os informáticos e geeks não podem ser homossexuais ou bichamaricão gays?
Eu sou a prova viva que sim.
Panuleira. Manas, por exemplo, eu tive um amigo, que by the way já não é meu amigo, porque pronto, enfim.
Porque não sabe as letras das músicas da Dua Lipa.
Ele não sabia as letras da música da... Neste caso, por acaso, era da... aquela menina que começou no country, a Taylor Swift.
Ah, como não?
Yeah. Então assim, eu tinha um amigo meu que ele era muito gay, ele só comia homens.
Ele era muito gay.
Ele era muito gay, ele adorava piroca.
Tens que explicar o conceito do que é ser pouco gay e muito gay. De 0 a 10 eu sou muito ou pouco gay.
Então assim, ele adorava... Essa pergunta tem rasteira.
É só para saber a tua opinião.
Então, este meu amigo, cujo nome começa pelo ex-amigo, pela letra cuja letra do nome começa pela letra A, eu costumava gozar com ele porque eu metia-lhe
António, André,
músicas.
Aníbal.
Não, não vais chegar lá.
Anselmo.
Não vais chegar lá. Não vais chegar lá.
Arthur.
Mais dois. Não.
Ambrósio.
Não. Passou o tempo. Já está, já foi. As oportunidades passaram.
Amilcar.
Não vou continuar, não acabou, não vale a pena. E o que é que acontece? Eu meti-lhe músicas de tipo Taylor Swift, de Lady Gaga, de Britney Spears, de Madonna, etc. E ele não conhecia nenhuma. O que é que se passa com estas pessoas? Isto é aquilo que nós fazemos consequentemente às manas.
É.
Mas há manas que não gostam destas coisas ou que não se identificam.
Mas o Amilcar não tinha interesse nessa situação.
Não tinha, tinha interesse noutras situações. Que não posso falar sobre as mesmas, porque o RGPD é uma coisa importante. Portanto, malta, mesmo ao fazer isto, e em tom de brincadeira, eu gozava muito com o Amilcar, em tom de brincadeira, não é? Não estaremos nós a criar estereótipos dentro da nossa própria comunidade quando estamos há vários anos a lutar para que as pessoas fora da nossa comunidade deixem elas próprias de nos estereotipar? Ou seja, claro. As pessoas estão, tipo, que não são gays, que estão fora da nossa comunidade, olham para nós e dizem, ah, porque os gays gostam disto, e gostam de ir às compras, e gostam de ir ao cabeleireiro, e gostam de Britney Spears, e gostam de nanana, e gostam de cor-de-rosa, etc, etc. E nós queremos que eles não nos identifiquem por essas características, vamos chamar assim, mas depois nós próprios, dentro da nossa comunidade, achamos estranho quando há pessoas que pertencem à nossa comunidade que não se identificam com estas características. Isto não é um bocado tipo...
É, mas e nós fazemos? Fazemos, aparece aqui uma bexinga toda feminina, tipo femboy, a dizer, ai, sou ativa. Coitada, és ativa à onda, filha,
por amor de Deus. Tem noção, olha para ti, de alta baixo.
Toda é feminina, que és, és ativa do quê? Só se for do fogo do rabo. É o quê?
Mas é verdade, nós fazemos isso.
Toxicidade acontece aonde? Maioritariamente no Grindr, não é? Oi, há uma cena no Instagram a gozar de oi, macho, não sei o quê, sou passivo, muito, muito masculino, estou procurando. Isto era em brasileiro, ele. Procurando um
ninguém
cara igual.
Ninguém percebeu, Francisco. Ninguém percebeu que isso era brasileiro.
Estou procurando um
não
cara
é brasileiro.
Igual, né?
É português do Brasil.
Do Brasil. Com sotaque brasileiro. Estou procurando um cara igual.
Para as manas bazucas.
E se quiser se encontrar, manda aí um áudio. Valeu. Fica bem. E o outro manda logo um áudio, mas isto é a gozar, de certeza. E o outro manda um áudio tipo, ai, ai!
Então, mas também um pouco
portanto,
outro, não?
Deve parecer aqueles macharrões, tipo armário, e depois ele manda-lhe um áudio tipo, e aí, cara? O que mostra muito,
e assim...
muito estes estereótipos e esta toxicidade, não é? Que dentro de uma caixa que já nos enfiaram, não é? E que andamos a lutar para partir a caixa e andamos aqui a falar em armários e coisas,
e
nós
blá,
criamos
blá,
as nossas
blá,
próprias
blá,
caixas e encaixamos pessoas dentro dessas caixinhas do és demasiado masculino para ser passivo, és demasiado feminino para ser ativo, és demasiado alto para usar saltos, és demasiado afeminado para teres um corpo tão musculado, és demasiado magro para usares essa roupa, és demasiado gordo para te mostrares em público. Nós andamos sempre a criar caixas,
sempre
a criar preconceitos.
Nós queremos sair delas, nós não queremos que nos coloquem nelas, mas nós estamos constantemente a fazer isso a nós próprios e à comunidade que nos envolve.
Pimenta, no cu dos outros é desagradável.
Para a minha pila. No cu dos outros até não é mau.
É.
Badalhoca.
Eu estou on fire com piadas hoje, não sei porquê. Estou cheio de conteúdo
bem.
Humorístico.
Mas, manas, reparem numa situação. Nós devíamos aqui... Não sei, eu fui à casa de banho, não sei se falaste. Falaste do episódio da...
Masculinidade tóxica, em que só falámos de homens para homens, no geral. Exatamente. E nós exacerbamos então, isso 50 mil vezes e purpurina.
800 mil vezes, na verdade.
E purpurina.
E purpurina. Este estereótipo que nós gays criamos acaba também por aprisionar os próprios homens hetero. Porque se as coisas de que nós falámos anteriormente são normalmente gostos de homens gays, então os homens hetero não podem gostar porque se gostarem...
Vão ser gays, obviamente. Claramente a gente sabe, se um homem hetero gosta de piroca no cu, é gay, de certeza.
Eu não sei se é de piroca no cu que nós estávamos a falar. Mas eu entendo a situação que você se
desculpa,
encontra.
Tu estás numa discoteca super hetero. Começa a passar uma música qualquer... da Dua Lipa, ou da Beyoncé, ou da Lady Gaga. Lady Gaga, então, acho que é aquele clique que tu a gente... Começas a olhar em volta a ver quem está a cantar, porque quem estiver a cantar é a rabeta. Nunca fizeste isto. Nunca fizeste isto. Numa festa da aldeia, em pleno verão, começa a passar uma Lady Gaga qualquer e tu olhas em volta a pensar assim, deixa eu ver quem são as manas do pedaço.
É verdade.
É verdade, isto acontece. Não é? É que parecem suricatas com a cabeça no ar, isso. Todas. É pior que as dunas da 19.
É verdade, é bem horrível. Quem, mas
canta,
é verdade.
Quem cantar é a rabeta. E elas todas a cantar, todas contentes. E os héteros
é fazem
nome, não é? Estão lá tipo não posso cantar.
Não, mas não. Hétero que é hétero, pega no copo de vodka ou outra vida qualquer.
E exacerba a gozar connosco.
Assim, tipo, abana-se um bocadinho, tipo, com cara sério.
Tenho que mostrar que conheço, mas não posso mostrar que gosto.
E eu, está-se bem. E a bicha faz... Barbara Streisand, take it to love a Barbara Streisand.
Exato.
É um facto.
Agora, de repente, pensei, ele vai citar a letra ou vai falar em inglês dele? E pronto, claro que me decepcionei. Mas é claramente isso que ela diz, claro. Barbra Streisand with you.
Barbra Streisand with you. A música de Judas, da Lady Gaga. Barbra Streisand with you.
Exato.
Não é?
É isso.
É, é para mim, é, tu és parva, mas pronto.
Ela é
malta,
louca.
Manas lindas, tu não estás bem. Agora a questão será aqui, tipo, para a gente pensar um bocadinho sobre isso. Será que uma das principais razões para nós termos esta necessidade de nos sentirmos incluídos será proveniente daquilo que vemos nas próprias redes sociais, por claro. Exemplo, se A, B ou C mete determinado tipo de conteúdo, fotos, etc., nós, apesar de muitas vezes criticarmos esses mesmos conteúdos, acabamos por sentir que também devemos fazer o mesmo para nos encontrarmos dentro.
Temos a inveja, porque somos tóxicas, a dizer, aquela gorda pôs uma foto quase com a amostra. Se ela é mais gorda que eu, porque é que eu não ponho? Ela pode
porque
pôr.
Porque é que eu não posso?
Não é?
Achas que é mesmo inveja?
Ou achas
que é uma tentativa da malta dizer, olha, vamos lá, eu vou, ai, se a outra meta, também vou meter, que é para ser fixe como ela. Não achas que pode ser isso?
É um pouco de tudo, mas principalmente inveja, porque a inveja torna-te tóxico. Vais falar mal ou vais fazer igual, porque és tóxico e tens de competir.
Ok, eu acho que a inveja é mais para falar mal.
Mas para copiar também. Nem que seja do assim, status social. Se aquela badalhoca tem 50 mil likes, não é? Se tem 50 mil likes porque mostra o cu e é gorda que nem me chugo. Então eu vou fazer igual porque se ela tem 50 vou ter 100.
Mas os likes dela, será que são verdadeiros?
Ah, isso já vamos com outra conversa do PIT. A verdade é que o que está na net é o que parece. E é isso que leva à inveja.
Não estou a falar, estou a falar de ser verdadeiros, na medida em que as pessoas comentem like, será que realmente gostaram? Ou será
não,
que
confirmo nem desminto que às vezes gozes um bocadinho o prato.
Pronto.
A dizer, continua! Não é? Porque tu estás a dar o like, estás a dar o aval do gostei desse conteúdo,
isso
podes
um
fazer mais. E depois é hipocrisia.
Isso dizer,
paz, gorda, afoga-te aí na gordura.
Ai, que estúpido! Não é? Eu confesso que eu sou um bocado contra seguir pessoas com as quais nós não nos identificamos ou que...
Claramente, até porque tu, para aumentar o teu engagement, dás likes sem veres o que é que estás a pôr.
Não, mas espera, as pessoas que eu sigo normalmente são pessoas que eu...
Pois, é o que eu estou a dizer.
Pronto.
Não sabes se gostas ou não, sabes que a pessoa se identifica com aquilo que tu gostas. E vais metendo likes à candonga.
Mas existe uma pessoa com a qual eu não me identifico minimamente e eu continuo a segui-la.
Só para veres a ridicularidade. E continuares a falar mal.
Não, não. Eu não posso deixar de seguir.
Porquê?
Não posso dizer aqui.
Meu
tu
Deus.
Tu conheces a pessoa também. Eu não posso deixar de seguir. É mau.
Pronto. Fica para o off. Line.
Sim, mas é tipo, é o fundo do poço. É aquilo que eu digo. Para mim, Diogo Coelho, aquilo é o fundo. Mas eu tenho que seguir. Porque parece mal se eu deixar de fazer.
Pronto. Vais magoar pessoas. E tu és empático. Sim, porque... tens uma avaliação 360.
Sim, eu agora sou empático e, como tal, tenho que me portar bem. Mas para mim, não seguia. Pronto, enfim, vamos continuar com a questão. Vamos continuar. Ai, lê lá tu agora que eu não tenho paciência.
Já sei onde é que tu vais?
Trabalha. Ponto número 7.
Foi das redes sociais que nós falámos.
Não, eu li o 6, agora leis o 7.
Então vá. O facto de as redes sociais estarem presentes nas nossas vidas, não é? E acaba por afunilar os temas com que falamos e enclausurar-nos naquilo que achamos que é um conhecimento e que é a cultura e o que é esperado para nós termos temas para falar, não é?
Isto também nós faz. Nós temos que falar daquilo que nós somos gays.
Exato. Se sai um conteúdo novo da Lady Gaga e tu não sabes ou não segues ou não comentas, estás completamente fora do mundo, filha.
Mas estás bem? Como o que é assim? Que se passa? Mas que raio de gay és tu?
Exato.
Como é que tu andaste?
Saiu o RuPaul, saiu há 3 horas e tu ainda não ouviste o novo episódio. Tipo, tu és ridícula.
O que é que andaste a fazer?
3 horas da tua vida, o que é que andaste a fazer?
Não gostas que nós...
E incluem esses conteúdos com essa obrigação em conteúdos heterossexuais para nos obrigar a ver. Como aquela coisa do futebol americano, que elas fazem aqueles espetáculos maravilhosos, que eu só conheço o da Beyoncé, claramente. O Super Bowl.
É sério?
Claro.
Não, tu viste o da Shakira e da Jennifer Lopez, certeza.
Porque tu mandaste para mim, eu vi.
Ah!
Porque eu não procuro esse conteúdo.
Mas tu não procuras esse conteúdo, eu enviei-te, mas no dia a seguir a ter saído, por causa da diferença horária, aquilo dá lá à noite, não é?
Yeah.
Portanto, no dia a seguir a ter saído nos Estados Unidos o espetáculo do Super Bowl, o halftime show do Super Bowl da Shakira com a Jennifer Lopez, quantas pessoas é que tu segues é que meteram isso nas stories?
Quase todas, não é? Porque eu só sigo rabetas na maioria.
Portanto, o foco é, tu podes não gostar,
mas falas.
Tu podes até, mas tu, como toda a gente à tua volta, todos os gays à tua volta falam daquilo, será que tu não sentes um bocadinho de pressão em falar também, em comentar?
Oh, filha, mas isso é sobretudo. Morre uma bicha qualquer famosa. Pronto. Tu nem conhecias, mas publicas Rest in Peace porque toda a gente publicou.
Não, como assim?
Estou a falar para ti diretamente, estou a falar nas redes sociais LGBTQIA+, das pessoas. Se acontece isso, tu vais fazer a mesma coisa simplesmente para te sentires integrado e não te sentires excluído, para não sofreres toxicidade.
É verdade. Mas imagina, se fosse uma cena, por exemplo, a Rita Lee faleceu, ela tinha ali uma componente bué fixe, muitos gays gostavam dela, etc. Tu, se for preciso, até partilhas nas redes sociais. Mas se tu curtires bué uma música tipo bué rock, da pesada, tipo bué hardcore, tipo Rammstein, que é uma banda alemã, manas, procurem, é muito gira. Rammstein, alemã, muito bom. É muito pesado. Se tu gostares, tu vais partilhar com toda a gente e vais mandar para as manas?
Não.
Ou ficas um bocado tipo, para quê? É isso, o paneleiro, ninguém vai gostar.
Não, eu simplesmente estou-me a cagar e não partilho porque me vai dar trabalho. Eu penso assim, para quê? Tu? Faz-me sentido partilhar ou não?
Não.
Só não partilho. Pronto, que eu sou assim preguiçosinha.
Bem, não me apetece partilhar com os outros, queres guardar só para ti, não é?
Não, eu partilho aquilo que para mim faz sentido. Se fizer sentido partilhar com as pessoas que me seguem, não é? Que têm realmente interesse nos meus interesses e querem saber quem eu sou ou whatever que sirva uma rede social, eu partilho as coisas que para mim fazem sentido. Então, e explico-te partilhas... assim, da Rita Lee morreu, sim senhora. Acho que como figura para aquilo que defendia, para os valores que ela defendia, para aquilo que mostrava como mulher, o empoderamento da mulher, eu partilhei nas redes sociais da IPA.
Eu sei. Eu vi dela, logo que foste tu.
Claramente.
Sabes porquê?
Queres o tipo de letra?
Não meteste acentos nas palavras. Eu juro-te, estava no trabalho e vi, olha, foi o Francisco que partilhou isto. Juro-te, logo ali, pumba.
Mas lá está, no site, no Instagram da IPA, acho que faz sentido. Uhum. No meu não partilhei nada porque, ok, gostava de uma ou duas músicas, não seguia carreira, não era alguém que me faça diferença. E sei que muita gente partilha só porque fica bem. Não é? Porque quer participar naquilo que a comunidade acha que deve participar.
É verdade, nós somos muito levados pelas massas, não é? Aquilo que nós às vezes não andamos, nós somos arrastados.
É quase a história do episódio passado, os macaquinhos e a banana com o chuveiro de água fria. Nós fazemos sem sequer saber porquê. Fazemos porque achamos que é assim que tem que ser feito.
Yeah. E às vezes sem termos informação para, aliás, partilhamos coisas de algumas pessoas que nós achamos, ah, que fixe, porque isto é um bocado de moda e a pessoa era bacana, mas acabamos por não perceber e não saber o que é que a pessoa fez, o que é que aquela comunidade fez, como, por exemplo, reis de Inglaterra e coisas do género, que pronto, enfim.
Ah, não vamos falar disso, por amor de Deus.
Não vamos, mas eu vejo com cada coisa.
Não vamos dar palco a putas com sorte.
Pronto, é o que é, mas as manas dizem que, ai meu querido rei, não é meu.
Nem meu, nem nunca há de ser.
Pronto, porque só há um Piccolo's Kingdom, que por acaso é a cena da minha internet, é o Piccolo's Kingdom. Exatamente. Aqui de casa, portanto, pronto.
Mas lá está, eu acho... ninguém se, a maior parte dos homossexo-bicho-marico-gays,
muito bem,
de hoje em dia... Se calhar partilharam um monte de coisas a dizer que apoiavam a Camila, que não apoiavam, que a Diana vai ser a rainha deles para sempre. E a maior parte deles nem era vivo quando ela nasceu, quando ela morreu. Mas a pressão social, de agosto, não é? o nome e a expressão Lady Di, por exemplo, dá tanto empoderamento que simplesmente partilham porque fica bonito. Partilhar uma opinião que se calhar nem é formada em nada, porque não tem argumentos de a Diana fez isto, a Diana fez aquilo e a Diana fez aquilo outro, e por isso eu valorizo-a como pessoa. E na altura eu estive a ver as mídias e li as revistas sobre o que é que se passava. Ele levou um grande aparte de cornos, foi assassinada pela própria sogra. Não sabem justificar uma coisa deste género, não é? Porque não estavam lá. Mas como veem que toda a gente gosta, como toda a gente partilha, também vão partilhar e vão dar a sua opinião, por muito fundamento que não tenha.
Eu acho que é super importante e super... faz todo o sentido que as pessoas deem a sua opinião, desde que a respectiva opinião seja fundamentada. Mas toda a gente tem cérebro para pensar e acho que é extremamente importante, antes nós partilharmos as coisas só porque sim, só porque toda a gente à nossa volta está a partilhar, e deixem de partilhar coisas por causa do engagement, mas o engagement não justifica tudo.
Okay, muito menos ser um carneirinho, não é? Que era isso que a gente chamava na faculdade, era carneirismo. Ou sabes porque é que tomas agora, uma decisão, agora, ou não vais atrás do grupo.
E agora utilizamos outra vez, por causa da história do negacionismo e etc. Os negacionistas, é uma das expressões preferidas deles, é o carneirismo. Ou seja, do carneiro, whatever. Enfim, partilhem coisas que realmente vale a pena. E partilhem coisas que tenham valor para vocês, independentemente de ter valor para as outras pessoas ou não. Se as pessoas vos seguirem... seja nas redes sociais ou na vida, de uma forma geral, é porque
eu tatuei um porquinho no braço, não é?
Portanto... Exato. Mas eu adoro o teu porquinho.
Mas 90% das pessoas que olhar para o meu porquinho vai achar que é só estúpido.
Não, eu acho que o teu porquinho é a melhor tatuagem que tu tens. Eu estou totalmente apaixonado por ele. E tu tens um coelho no braço, ok?
Exato.
Que portanto, não tem nada a ver com o Diogo Coelho. Esse porquinho é fantástico. Não tem? Será que não?
70-30.
Não sei. Qual é o tamanho da varinha que tu tens tatuada com o coelhinho?
16 centímetros.
Ah, então não tem nada a ver com o Diogo Coelho. É assim que se percebe. Acima dos 23 talvez tivesse alguma coisa a ver. 16 não, é por isso. Mas sabes uma coisa? Agora voltando ao episódio, o que é? Eu sinto que com o avançar da minha idade... Eu acho que cada vez menos sinto aquilo que as pessoas pensam... Me preocupo, cada vez sinto que seja importante para mim aquilo que as pessoas pensam de mim, e cada vez mais me aceito como aquilo que eu sou e não finjo gostar de temas dos quais não gosto. Cada vez mais sinto que
não faço fretes.
É, e que não sou apenas mais um homossexual bicho americano gay, sou um homem gay que não tem interesses por RuPaul Drag Race, não tem interesse nenhum, manas, lamento.
Nunca nem vi.
O meu namorado já mostrou. Eu já vi uns 4 ou 5 episódios, o namorado disse, isto é maravilhoso, tu tens que ver, tu és pandeleira. E eu vi, e gostei, foi giro. Ai, boa, olha, gostei, diverti-me, sim, mandei umas gargalhadas, mas não vou mas continuar
por ali,
a ver, não tenho...
Portanto, identificas. É,
não vou fingir que vou gostar de algo, só para me enquadrar dentro de conversas da comunidade, tipo, não me interessa, aquilo não me interessa. Acho giro, tenho noção que... Para a comunidade gay é importante que programas deste género existam. Gay, aliás, LGBTQIA+, é importante que programas deste género existam. Tem a sua importância, não tenho dúvidas nenhumas disso. Está forte de ganhar prémios, tem uma catrefada de temporadas, mas eu não quero ver só porque os gays vêm, só porque os trans vêm, só porque as drags vêm. Não vou ver por isso, vou ver porque eu gosto. E eu não gosto assim tanto. Desculpem.
Ah, certo.
Mas é assim.
Mas é verdade.
Mas é engraçado, porque nós estamos constantemente a dizer que é importante que exista diversidade e que a diversidade deve ser aceita. Mas, por vezes, nós próprios acabamos por castrar os gays que não se enquadram dentro da imagem de gays que nós próprios criamos.
Claro, dentro mas da isso nossa vem cabeça, da construção social toda que estás a criar agora para ser a que reina durante os próximos 50 anos. A cultura do corpo, as redes sociais, a postura na música, a postura na moda, não é? Tu estás a tentar moldar e isto vai ser sempre assim, e acho que é cíclico, e por muito que a gente tente lutar contra isto, vai acontecer sempre, porque os padrões existem e vão ser eles a moldar-nos, não é? E acho que isso vai gerar sempre esta toxicidade. Acho que por muito que me custe, estamos um bocado a falar para o boneco, porque isto vai entrar num ouvido e sair no outro. No dia a seguir vamos estar a falar mal até os dois sobre a outra que pôs fotos em sunga que é gorda que nem um porco e não é o do meu braço.
Mas se nós pudermos, ok, isso pode acontecer,
mas vamos comentar, não isto, devíamos ter feito isto.
É assim, nós não vamos salvar o dia, as coisas não vão mudar de hoje para amanhã, isso não vai acontecer. Mas
vou
se
ficar
nós
sempre
pudermos,
a ter nos fones
todos os dias fazer um bocadinho melhor, ou seja, falar um todos os dias um bocadinho menos mal e sermos mais fiéis a nós próprios e àquilo que nós gostamos e àquilo que para nós é importante e não irmos atrás das grandes massas só porque este assunto ou aquele assunto é giro, eu acho que faz sentido. Atenção, o que eu estou a dizer não é toda a gente diz que o filme do Super Mario Bros que está nos cinemas é bué da fixe, eu vou ver. Não, tu podes ir ver, isso é fixe, está tudo bem, não há nada contra, mas tu não tens obrigatoriamente que ir ver porque toda a gente à tua volta diz que é fixe e diz para tu ires veres. Tu tens que ir ver porque tu queres, porque te identificas, porque tens realmente curiosidade e não tens que fazer isso só para te enquadrares. Só porque eu não vou pintar o cabelo de cor-de-rosa só porque todos os meus colegas da escola pintaram o cabelo de cor-de-rosa. Isso não faz muito sentido.
É, pintei de cor-de-rosa porque
se para ti faz sentido pintar o cabelo de cor-de-rosa, pinta o cabelo de cor-de-rosa. Se não fizer, não pintes. Não pintes só para ser fixe.
Pois. Eu pintei porque eu quis. E tu não me deves estar a ouvir porque eu estou sem bateria nos fones.
Estou a ouvir.
Eu estou sem bateria nos fones.
Ah, ok.
Portanto, tu vais deixar de me ouvir. Portanto, acho que temos é que acabar o episódio porque não vai dar para gravar mais entretanto.
Ok. Então podemos passar para a moral da história.
Moral da história. Diz tu a moral da história.
Ai, manas.
E não falas outra vez de cabelos de cor-de-rosa porque tu não me estavas a ouvir e as manas ouviram. Está bem?
Okay.
Cabelos de cor-de-rosa, então, quem quer, pinta. Quem não quer, não pinta. Quem quiser fazer merda num quarto do hotel em Évora, faz e pinta as mãos todas e caga a cara toda.
Pode pedir dicas ao Francisco que ele sabe como fazer. É verdade, malta. É verdade que as redes sociais continuam a ser um grande veículo de tendências e hot topics. Mas se tens outros interesses para além dos que estão nos tops das tendências, pensa que as redes sociais não são uma representação fidedigna da realidade. Ninguém está sempre lindo no Instagram.
Mentira.
Ninguém tem uma
Eu estou.
Ah, desculpa. Não é lindo no Instagram. É lindo como no Instagram.
Ah.
É totalmente diferente.
Estou mais arranjadinho. Ninguém tem uma... Não acordo como aparece lá nas fotos, claramente.
Graças a Deus.
Eu limpo a baba assim ao canto da boca, tomo um banho e pentei, mano, tirar uma foto.
E noutros sítios também. Claro. Ninguém tem uma carreira perfeita como no LinkedIn, e acreditem naquilo que eu vos digo, ninguém tem. E ninguém tem uma vida sexual maravilhosa como aparece no Grindr. Também ninguém tem, manas. Ninguém tem, acreditem. Não há uma forma certa de ser gay, ou gostos específicos que as pessoas tenham que ter para ser gays, ok? Existem outros gays com os mesmos gostos que tu, quando estás a ouvir. Apenas se calhar ainda não encontraste essa pessoa. Mas vais encontrar.
Porque se calhar nenhum deles gosta de redes sociais, nenhum deles gosta de Grindr e não se vai encontrar nunca. Desculpa.
Tu és um monstro! Porquê é que eu faço isto?
É verdade.
E eu fico por aqui. Eu
não, é que quero saber, não há namoros disto, por eu carta. Deus. Não, como é que se vai encontrar? Nunca. Mas pensa assim, a probabilidade de haver alguém com os mesmos gostos exatamente iguais aos teus é sempre superior a zero. Se o, se o universo é infinito, ser superior a zero é uma probabilidade muito grande, portanto...
Olha, filha, eu continuo a jogar no Euromilhões, apesar da probabilidade de ganhar ser muito ínfima.
A probabilidade, portanto, de morreres à porta de casa para ires buscar o prémio é mais alta que a probabilidade de o ganhar. Sabias disto?
Mas a questão é, a vantagem que traz ganhar o prémio compensa o risco de sair de casa para ir buscar? Se calhar compensa. Portanto, manas, mesmo que vocês achem que não vão encontrar a pessoa, que a probabilidade é muito pequena, corram o risco. Vão atrás. Isso é o mais importante.
Corram, cheirem o risco, façam o que quiserem com o risco.
Metam-no na ponta da piroca e sniffem. Eu não tenho nada a ver com isso. Não confio menos em mim, tchau, posso ter feito. Beijinho, até para a semana. Um beijo e um queijo.
Beijinho, tchau, tchau.